ter facilidade.
Eu estava prometido, vamos cumprir. Connosco em linha já temos o Jorge Almeida. Bom dia, Jorge, bem-vindo.
Olá, Maria João, muito bom dia e muito obrigado.
Gostaria
de dar um bom dia a todos os nossos ouvintes.
É o nosso homem da terra, da agricultura, que percebe de colheitas, de plantios, de semeaduras. Enfim, Jorge, bem-vindo. É um gosto ter-te connosco. Viver a Agricultura, a rubrica aqui nas quartas-feiras de manhã, na Terra Nova. E eu sei que hoje vamos embelezar as nossas varandas e os nossos jardins.
É verdade, Maria João. Estás muito correta. Mas deixa-me dizer também que o gosto é todo meu. Portanto, é sempre um enorme gosto poder partilhar algumas coisas que vou, entretanto, também aprendendo, outras já resultam da experiência acumulada, mas é um enorme prazer poder fazer nesta antena e na tua companhia. Eu há muito tempo também já aprendi a não contrariar muitas mulheres. E, portanto, eu, na sequência da nossa última conversa...
Nem imagino porque nós, umas criaturas tão doces, submissas, silenciosas... Isso.
É isso mesmo, Maria João, estou a 100% de acordo.
Umas servas da humanidade.
Sim, aliás, todos os adjetivos positivos que queiras utilizar agora neste momento, eu apoio-os. Estou totalmente de acordo contigo. Não te vou contrariar em coisa nenhuma. Mas pronto, é só para te dizer que vou sim falar sobre a miosótis, uma vez que fizeste questão de a referir na última semana. E também aqui um breve parênteses, porque é uma cultura que já não tenho experiência, muito sinceramente, desde 2009, Maria João. E aí obrigaste-me a fazer alguma pesquisa e também a procurar alguns registros desde essa altura. E recordei-me de uma experiência que fiz nos viveiros de Viana do Castelo, lá com um viveirista. E na altura fizemos a propagação desta cultura por estaca. E em dois meios diferentes, um em água e outro num substrato, que é a lã de rocha. E conseguimos ter sucesso em ambas as situações, se bem que tivemos melhor uniformidade com a lã de rocha. Portanto, obrigaste-me a ir ali, sim, para perceber o que é que eu tinha, ou o que é que eu podia partilhar de interessante com os nossos ouvintes. Mas também descobri coisas interessantíssimas, Maria João.
Vamos a isso, a todos ouvidos. Miosótis, aquela flor bonita, estamos a falar daquela que é meia azulada, meia lilás.
Meia azulada, inicialmente tem uma cor rosada, é um facto, depois altera para azul.
É isso.
É assim, na generalidade das 90 espécies que estão identificadas ou que são conhecidas. Mas sim, essa característica do azulado com o centro mais amarelado é uma característica transversal a todas essas espécies. Eu já não me recordava com sinceridade que ela é uma espécie endémica nos Açores, isto é, não é preciso a grande intervenção do ser humano para ela se propagar de uma forma natural. E, portanto, e no Corvo e também no Faial ela existe dessa forma. No nosso Portugal continental também existe, portanto, é natural encontrá-la, não com muita frequência, mas em alguns bosques ou noutra floresta, tanto de norte para sul. Mas graças a esta característica que ela tem de se autopropagar também de uma forma muito natural. Mas sabes o que é que me deliciou? Foi o facto desta planta ter uma simbologia muito forte, Maria João,
Não
e
faço
que eu
ideia.
desconhecia.
Quero saber tudo, simbologia, do que é que ela gosta, quando é que ela floresce.
Sim, já irei partilhar isso, mas deixa-me partilhar aqui estas três historiazinhas que entretanto encontrei, que estão associadas a esta planta. Portanto, a miosótis, como se calhar muitos dos nossos ouvintes sabem, está associada à fidelidade, ao amor verdadeiro. Portanto, tem esta associação forte e não recente. Portanto, já vem de alguns séculos esta parte. E, portanto, há aqui três lendas. A primeira, que eu gostava de partilhar, está relacionada com aquilo que aconteceu numa antiga e romântica aldeia, portanto, na Alemanha, conta-se que terá acontecido na Alemanha, e, portanto, está associado à última frase de um cavaleiro que, tentando alcançar a flor perto de um riacho para oferecer à sua amada, por causa do peso da armadura, este caiu ao rio e foi-se. Portanto, o homenzinho, lá na tentativa de ter um gesto romântico, para agradar a amada, escorregou e afogou-se. E então, antes, terá dito, não me esqueça. Pronto, ainda teve tempo de enviar uma mensagenzinha para que a amada não se esquecesse do forte cavaleiro. Outra lenda conta que o nome também teria sido dado por Adão, ainda quando este se encontrava no Éden, que ao fazer a nomeação das flores do jardim, tinha-se esquecido desta. E mais tarde, ao confirmar que se tinha esquecido, deu-lhe o nome então de Não Me Esqueças, para marcar também esse aspecto, que terá esquecido do nome desta planta. Uma terceira lenda conta, esta uma lenda mais cristã e popular, diz que as flores desta planta teriam ficado de cor azul por causa das lágrimas da Virgem Maria. Pronto. São estas as três lendas que eu gostaria de partilhar e que, com sinceridade, não conhecia.
Nem eu. Mas que, também não fazia ideia.
E que tornam esta planta, de facto, uma planta com uma carga simbólica fortíssima. Relativamente às questões que tu colocaste, mais práticas, Maria João, pois bem, ela é uma planta muito rústica, muito resistente e, como referi há pouco, ela pode propagar-se de uma forma natural. Portanto, é uma planta que existem algumas variedades que se adaptam a temperaturas negativas, inclusive. Daí também ela ter aquela forte capacidade de se adaptar àquelas encarpas ou zonas rochosas, portanto, das ilhas dos Açores. É também natural encontrá-la em zonas mais úmidas, portanto, nestes bosques, nestes florestas, ou mesmo no nosso local, vamos lá, no nosso jardim, podemos colocá-la numa zona mais ensombrada, não sob a ação direta da luz, ela não requer assim muito sol, mas como referi há pouco, também existem variedades que têm essa capacidade de se adaptar ao sol direto. Mas, de uma forma geral, ela gosta de zonas mais frescas. Então, o que é que tu podes fazer para começar a beneficiar do brilho da flor desta planta? Portanto, vais colocar num vaso, seja ele em PVC, em terracota, em polietileno, portanto, um vasinho com os furos necessários para a drenagem, e vais colocar uma terra soltinha ou um substrato rico em matéria orgânica. Sendo que esta planta ela gosta de um substrato rico em matéria orgânica. Podes dizer, bem, mas ela nasce em meios como uma floresta, como um bosque, como locais rochosos. Precisa de tanto assim, de tantos miminhos? Não precisa. Só tens que recordar que ela é um pouco exigente em água. Está habituada a estes locais mais úmidos e, portanto, a água é um fator crítico e terás que regar com mais frequência do que aquilo que é normal nas outras culturas. Mas, portanto, colocas a tua semente um bocadinho até mais profunda do que o normal, porque esta é uma planta que me referi há pouco. Ela adapta-se com bastante facilidade, é uma planta resistente e, portanto, podes enterrá-la um bocadinho mais em profundidade no substrato. Vais cobrir esse substrato, até para controlar a temperatura também da germinação, e ela vai acontecer ao final de 3 semanas, 4 semanas. Naturalmente vais colocar esse vasinho também no interior, de modo que tenha luz, mas também que a temperatura seja mais homogénea. Passado algum tempo, vais verificar que a planta vai desenvolver, que a semente vai germinar e vai começar a desenvolver uma parte vegetativa muito interessante e que vai coincidir ali com o período de floração entre abril e agosto. Portanto, se tu desenvolves agora a tua sementeira, lá para junho, um bocadinho antes, mas ali para junho já poderás ter uma planta com uma flor lindíssima. Ela pode depois, vai acontecer, propagar, vai desenvolver-se, vai emitir bastantes hastes, porque é uma planta que tem essa característica, e aquilo que terás que fazer, se tiveres mais plantinhas, é separá-las um bocadinho entre elas, porque elas têm a tendência a ficarem compactas e a desenvolverem depois o potencial para o desenvolvimento das doenças que temos vindo a falar também, como a botrytis, como o oídio, e pode também aqui aceitar um ou outro inseto, um ofídio, um aranhiço, mas não é muito frequente, Maria João. E então, tens a tua planta, tens, ou estás a verificar que ela já floriu, que tem este botão floral lindíssimo, e sempre que este botão floral fica um bocadinho castanho ou seco, deves podá-lo. E não importa o momento em que isso esteja a acontecer. Portanto, é uma planta, uma vez mais, uma planta rústica, uma planta resistente, e podes fazer essa poda mesmo no momento da floração, sem problema algum. Pronto, como referi também há pouco, há aqui a questão da rega. No verão, terás que regar com mais frequência, sim, porque ela é muito exigente em água. No inverno, menos. Já sabemos que vamos criar aquelas dificuldades todas ao desenvolvimento radicular e com isso podemos potenciar a ocorrência das doenças radiculares. E, tendo isto em conta, se quiseres depois mimar um bocadinho a planta para tornar aquela flor azul ainda mais bonita, é dar apenas um bocadinho de nutrientes, sejam eles mais orgânicos ou líquidos, é apenas uma pequena parte. Normalmente, estas soluções mais comerciais podes encontrar nos garden centers ou nos hortos, podes fazer uma diluição de cerca de 1 mililitro dessa solução líquida por litro de água. Não é uma planta que seja também muito exigente em elementos nutritivos. E pronto, podes transplantá-la. Assim que verificares numa fase, portanto ali no primeiro mês, mês e meio, podes transplantar então a tua planta para o teu viveiro, peço desculpa, para o teu canteiro, e com aquelas características que referi há pouco, e pronto, e ela vai desenvolver-se muito bem. Aqui a mais-valia é que vais ter depois, durante os próximos anos, uma planta que se vai desenvolver de uma forma muito natural. Vais ter que controlar através da poda, como referi. Podes fazer depois ali uma mistura com outras plantas, como as céssias, como as zínias, também mesmo como os narcisos. Portanto, ficas ali com um quadro floral lindíssimo, lindíssimo, Maria João, que depois, se elas tiverem ali em comum a época de floração, vão ter. Portanto, nesta janela de abril até agosto, é natural que vais ter ali a floração destas espécies e de outras em comum, e vais ficar com um quadro floral fantástico, Maria João. Portanto, em síntese, muito obrigado por me teres recordado desta planta, desta cultura fantástica. Descobri estas lendas extraordinárias associadas a esta cultura e também pude agora desenvolver a vontade de a instalar agora no meu quintal, porque ela ocupa qualquer espaço, e não é uma planta muito exigente, e embeleza esse espaço. E, portanto, muito obrigado por isso também, Maria João.
Nós é que agradecemos, Jorge, e foste tu quem falou dela, e eu é que fui logo, falaste em várias flores, e eu pesquisei aquela em particular, e lembrei-me do quão bonita é a flor Myosotis. É um gosto, Jorge, ter-te connosco. Para a semana a mais?
Sim, naturalmente que sim. Isto é, se tiveres paciência, não é?
Nós já temos. Que,
também sabes que os homens, apesar de sermos todos pessoas muito interessantes, homens sempre muito modernos, inteligentes, multitasks, temos todo o gosto em continuar a ter e a estar dessa forma no mundo das mulheres. E pronto, se quiseres até, poderei falar sobre outro tema também consideres importante. Com todo o gosto, Maria João.
Vamos a isso. Para aprender, cá estamos nós. Uma boa semana para ti e para toda a equipa, e até 2 a 8.
Até 2 a 8, e também um ótimo e feliz dia para todos os nossos ouvintes.